Em MPMG Debate Saúde Mental e do Fortalecimento da Rede de Cuidado em Liberdade, o Ministério Público de Minas Gerais promoveu nesta quinta-feira, no Salão Vermelho da Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte, evento em comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial. A atividade reuniu especialistas, integrantes do sistema de justiça, representantes da rede de atenção psicossocial e profissionais da área da saúde para discutir os avanços e desafios da política pública de saúde mental no Brasil, além da importância da atuação interinstitucional na garantia de direitos das pessoas em sofrimento psíquico. O encontro foi organizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, em parceria com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, e teve transmissão pela TVMP. Durante as palestras, especialistas destacaram a necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção Psicossocial como pilares fundamentais da política de cuidado em liberdade. Ao abrir o ciclo de debates, a psicóloga e doutora em saúde coletiva Ana Regina Machado ressaltou que a atual estrutura da rede de atenção psicossocial somente foi possível graças à mobilização histórica do movimento antimanicomial e à criação do SUS. Segundo ela, a reforma psiquiátrica brasileira modificou profundamente a lógica de atendimento em saúde mental ao substituir o modelo baseado no isolamento pelo cuidado territorializado e comunitário. A palestrante lembrou que, até o início da década de 1990, o país possuía aproximadamente 90 mil leitos psiquiátricos e mantinha modelo centrado na institucionalização prolongada dos pacientes. Segundo Ana Regina, a reforma psiquiátrica representou mudança de paradigma ao colocar a pessoa e suas relações sociais no centro do cuidado. Ela também destacou a importância da Lei Federal nº 10.216, aprovada em 2001. Considerada marco da política de saúde mental brasileira. Segundo a especialista, o Brasil construiu um modelo reconhecido internacionalmente por promover cuidado em liberdade com participação social e fortalecimento de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Dados apresentados durante o evento mostram que o Brasil possui atualmente 3.019 centros de atenção psicossocial, sendo 402 localizados em Minas Gerais. O estado possui uma das melhores coberturas do país. Já os consultórios na rua somam 277 equipes em território nacional, 30 delas em Minas. Apesar dos avanços registrados nas últimas décadas, Ana Regina alertou para desafios relacionados ao financiamento da rede pública e às tentativas de enfraquecimento da Política Nacional de Saúde Mental. Segundo ela, a precarização de serviços e a insuficiência de investimentos ainda dificultam o acesso adequado ao atendimento em diferentes regiões brasileiras. Também durante o encontro, o promotor de justiça Leonardo Menin, coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis do Ministério Público do Rio Grande do Sul, abordou a fiscalização das comunidades terapêuticas e os desafios ligados à proteção de direitos humanos. Segundo Menin, a reforma psiquiátrica promoveu transição importante de um modelo baseado na institucionalização para outro voltado à desinstitucionalização, à autonomia e à inclusão social. O promotor afirmou que fatores estruturais, como desigualdade social, preconceito e discriminação, também contribuem diretamente para o sofrimento mental. O representante do Ministério Público Gaúcho destacou ainda denúncias de violações de direitos humanos registradas em comunidades terapêuticas. Segundo ele, inspeções nacionais identificaram situações relacionadas à exploração do trabalho por meio da chamada laborterapia e outras práticas consideradas incompatíveis com a legislação brasileira. Durante a abertura oficial do encontro, a coordenadora do CAU Saúde do MPMG, promotora de justiça Giovanna Caroni Nuxi Ferreira, afirmou que o Dia Nacional da Luta Antimanicomial representa marco civilizatório na defesa dos direitos humanos. Segundo ela, o sofrimento mental não pode ser enfrentado por meio do isolamento, da exclusão ou da invisibilização das pessoas mais vulnerabilizadas. Giovanna destacou ainda que o fortalecimento da rede de atenção psicossocial deve ser compreendido não apenas como pauta sanitária, mas como compromisso ético, constitucional e institucional do poder público. A promotora chamou atenção para fragilidades ainda existentes na rede pública, incluindo ausência de centros de atenção psicossocial em diversos municípios, insuficiência de leitos em hospitais gerais e sobrecarga das famílias responsáveis pelo cuidado diário. A coordenadora também apresentou iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público Mineiro para apoiar a atuação das promotorias de justiça de defesa da saúde. Entre elas está a ferramenta Kitten Raps, lançada recentemente para auxiliar no monitoramento e no fortalecimento da rede pública de saúde mental em Minas Gerais. A diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, relembrou a trajetória histórica da luta antimanicomial no Brasil e citou o Hospital Colônia de Barbacena como exemplo de graves violações de direitos humanos ocorridas durante décadas sob o modelo manicomial. Segundo ela, milhares de pessoas morreram na instituição, muitas delas sem qualquer diagnóstico psiquiátrico. Cássia afirmou que o modelo manicomial atingiu especialmente pessoas pobres, negras, mulheres, homossexuais e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O defensor público Leonardo Bicalho também destacou a necessidade de integração entre saúde mental e sistema prisional. Ele alertou para a situação de pessoas com sofrimento psíquico que acabam privadas de liberdade sem tratamento adequado e defendeu maior articulação institucional para garantir atendimento digno e políticas públicas estruturadas. Ao final do evento, os palestrantes responderam perguntas do público e reforçaram a importância da defesa permanente da política de cuidado em liberdade, considerada uma das principais conquistas da reforma psiquiátrica brasileira nas últimas décadas.